10h05 no horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, quarta-feira, 29 de dezembro. Estamos entrando agora na segunda hora do CBN Cascavel. Você que ligou o rádio neste instante, um bom dia, obrigado pela audiência. Juntos vamos até às 12 horas com as principais informações de Cascavel, da região e do Paraná. E o nosso entrevistado é o deputado estadual Gugu Bueno. Estamos conversando com os deputados estaduais, deputados federais de Cascavel, da região, para falar um pouquinho sobre esse ano de 2021. O balanço, deputado, diante de todas as situações, evidentemente, que a gente tem acompanhado, a própria pandemia, o balanço é positivo ou não? Bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia a todos os ouvintes dessa audiência qualificada, que é a audiência da CBN. Olha, Zé, eu acredito que sim, né? Eu acho que, apesar de toda a dificuldade, nós iniciamos esse 2021 num momento ainda muito difícil, né? Com muito medo, com receio ainda da pandemia, sem saber ao certo. Estávamos lá entre a primeira e a segunda onda e tivemos nos primeiros meses do ano muito difíceis, né? Os piores momentos vividos. Mas, analisando hoje, já ao findar do ano, com toda certeza, é uma avaliação positiva. Podemos dizer que o Paraná venceu esse ano 2021. Lógico que lamentamos todas as tragédias individuais, familiares, mas assim, num contexto geral, o Paraná venceu. Se você analisar, por exemplo, a economia do Paraná, hoje o Paraná se destaca no cenário nacional, né? A indústria do Paraná cresceu 11,2% nesse ano. Isso é maior que o crescimento da indústria japonesa, da indústria americana, né? Um grande crescimento. O Paraná gerou nesse ano, até agora, até novembro, na verdade, gerou mais de 198 mil empregos, um dos estados que mais geraram empregos de carteira assinada no Brasil. Inclusive, quando eu chegava aqui no estúdio, eu ouvia você falando de uma realidade que temos, que é muito diferente de outras regiões do Brasil, que é emprego sobrando, né? Temos grandes empresas, né? As nossas cooperativas, enfim, grandes empresas que simplesmente não conseguem preencher as suas vagas. Então, isso é um cenário positivo para o Paraná. A economia reage bem. O Paraná, a gente sempre tem a compreensão, mas é importante falar, o Paraná, a importância e a grandeza do Paraná. O Paraná é um país, é uma nação praticamente, né, Zé? Você sabe que o nosso PIB é maior que o PIB do Uruguai, Paraguai e Bolívia juntos, né? O PIB do Paraná aí, mais de 450 bilhões de reais. Então, é um estado de grandes proporções e, pela graça de Deus, a nossa economia reage forte, uma das economias que primeiro reagiu do Brasil, o que nos dá certeza que teremos um 2022 consolidando esse crescimento do estado do Paraná.
E falando em economia, falando nos números, o senhor falava sobre a indústria, que é o setor que mais cresceu. Nós temos no balanço geral de 4,8% o PIB do Paraná crescendo, pode fechar aí o ano de 2021 com 5% de crescimento. O ano passado, a queda foi de 1,65, segundo o IPARDES.
Olha a diferença, né, Zé?
Se somar os dois anos...
Olha a diferença do 2020 para o 2021. E como isso na gestão pública, na administração pública, é muito difícil, né? Porque você sabe que o Estado ele administra conforme o orçamento planejado no ano anterior. Então, nós, ao votarmos o orçamento 2021, nós tínhamos a realidade de 2020, né? Uhum. E a gente, o Estado, com muita responsabilidade, sem mesmo saber ao certo como seria esse ano 2021, nós aprovamos um orçamento de mais de 55 bilhões de reais para o Estado do Paraná. Mas, pela graça de Deus, todos os números apontam que, de fato, o Paraná reagiu bem e temos muita confiança que 2022 será um ano realmente especial para o nosso Estado.
Falando em 2022, bom, antes da gente entrar em 2022, o senhor falava sobre os trabalhos, esse avanço que o Paraná teve, fazendo até esses cálculos de 4,8%, 5% este ano de crescimento, mais a queda do ano passado de 1,65%, nós teríamos aí um crescimento interessante, somando os dois anos de pandemia, quer dizer, não houve queda, somando os dois anos, nós teríamos um crescimento aí de quase 4%, 3,5%.
Se o Brasil estiver, para nós, para as pessoas que estão em casa nos entenderem, né? Se o Brasil estivesse crescendo nesse ritmo do Paraná, o Brasil estaria muito bem. Isso é fato, né?
O Brasil, por exemplo, o PIB do Brasil caiu em 2020 4,1. Esse ano deve subir, deve ter aí um crescimento de 4,5, segundo o relatório do Banco Central. Então, praticamente empataria.
Estagnado, né?
Diferentemente do Paraná. O Paraná cresce muito mais, cresce bem acima da média nacional. E a gente tem falado do sul do Brasil, tem crescido mais, não é? Aqui há uma situação diferenciada também. Agora, falando do trabalho do senhor como deputado estadual, uma avaliação?
Olha, uma avaliação positiva, Zé Alberto. Eu tive um desafio especial, né? Devido à convocação que o nosso governador nos fez, me colocando como vice-líder do governo na Assembleia, isso é uma responsabilidade a mais. Nós temos 42 deputados que compõem a base de sustentação do governo, e tem o líder, que é o deputado Hussein Bacri, e nós fomos galgados à condição de vice-líder. Então, para mim, que estava há pouco tempo na Assembleia, foi de fato um desafio a mais, mas uma grande experiência, né? Pudemos trabalhar com muito mais afinco, aproximarmos ainda mais do governo, de todos os problemas, as necessidades, as demandas do governo. E lógico que isso também nos possibilita ter um conhecimento a mais dos assuntos importantes do Estado do Paraná, nos possibilita termos uma aproximação maior com o governo e nos possibilita, dessa maneira, ter uma facilidade a mais de poder atender as demandas dos municípios que a gente representa, como a cidade de Cascavel e tantos outros municípios da região oeste e sudoeste do Paraná. Aprovamos ali no finalzinho do ano, por exemplo, o maior reajuste da história dado aos professores no estado do Paraná. Fizemos um enfrentamento com a narrativa distorcida que a PP Sindicato estabelece no Paraná, mas conseguimos, com muito diálogo, com muita construção, avançar num projeto muito importante, onde se manteve a carreira do magistério na íntegra no estado do Paraná e demos um reajuste, por exemplo, para o professor que está em início da carreira. Inclusive, quero aqui aproveitar a tua audiência, tenho certeza que muitos PSS que fizeram o PSS nesse ano 2021 e que estão na expectativa de serem chamados agora a partir de janeiro, no Paraná nenhum professor, seja concursado ou mesmo PSS, receberá menos de que R$ 5.500. Conseguimos dar esse reajuste diferenciado por causa do recurso do Fundeb, que é um recurso a mais que o governo federal estará repassando para o Paraná nesse ano de 2021.
O Magno acompanhando a CBN, o Silvio também, o Paulo até faz uma pergunta sobre o pedágio, daqui a pouquinho, Paulo, vamos colocar a tua observação ao deputado Gugu Bueno. Só para a gente ainda voltar um pouquinho sobre a questão dos professores, nós conversamos nessa semana com o deputado Lemos. Lemos é oposição na Assembleia Legislativa. Ele até fez um comentário dizendo que essa iniciativa do governo, ela traz aí algumas situações que não são favoráveis, entre elas congela benefícios. Isso não é verdade?
Isso não é verdade, Zé Roberto. Nós travamos um debate respeitoso com o deputado Lemos, mas o deputado Lemos é o líder da oposição, né? Ele está no papel de fazer a crítica. A própria PP Sindicato, ela tem o seu partido declarado, então isso faz parte do debate e do avanço. Só para você ter uma ideia, Zé Roberto, nós conseguimos, estão mantidas a todas as classes e níveis da carreira do magistério, tá? Então, todas as regras de promoções e progressões, elas estão mantidas. Mantivemos o adicional noturno, que realmente foi uma questão que teve muito debate. A gente, numa construção, conseguimos construir com o governo. Fizemos uma emenda mantendo o adicional noturno. Então, assim, tudo foi um amplo debate e eu vejo com muito positivo esse projeto, Zé Roberto. Só para você entender, hoje, até então, o professor no início da carreira, a remuneração dele era R$ 2.800. Aquele professor que está no nível 3, na classe 11 do nível 3, no topo da carreira, ele recebe hoje R$ 10.800. Ambos dão aula 40 horas no mesmo ambiente de trabalho. Eu, na minha concepção, acho isso injusto. É muito disparate a diferença entre quem está no topo da carreira e quem está iniciando, que é a maioria dos nossos professores. Então, o governo, ele podia, de fato, ter pego esse dinheiro do Fundeb e ter dado um reajuste linear para toda a categoria. Só que você elevaria ainda mais aquele que está no topo da carreira e daria um reajuste menor para quem está no início da carreira. O governo entendeu por bem equilibrar essa tabela. Então, hoje, o início da carreira vai ser em torno de R$ 5.500, mas quem está no topo da carreira também ganhou de reajuste. Foi de R$ 10.800 para R$ 12.000. Só que você veja, de 12 para 5.500, então ficou menor a diferença, não de 2.800 para R$ 11.000. Então, a gente equilibrou a tabela de vencimento, mas todos os benefícios, as regras de promoções, progressões, elas estão plenamente mantidas na carreira do magistério no Paraná.
Uma pergunta aqui do Paulo em relação ao pedágio. Ele disse que está interessante não pagar o pedágio, mas ele reclama aqui que o governo não estaria, ficou sob a responsabilidade do governo federal, o DENIT, e também o governo do estado, DR, para fazer aí o acompanhamento. E ele reclama dizendo que está com problema no atendimento de guincho, também as rodovias sujas, pedaços de pneus. O que o deputado, líder do governo, tem a dizer a respeito disso? Está faltando um atendimento melhor por parte do governo do estado?
É Paulo, né?
Paulo.
Olha, Paulo, você está coberto da razão das dificuldades, né? Mas é importante nós entendermos por que nós chegamos nesse momento de dificuldade. A questão do pedágio, porque as nossas rodovias são federais, por exemplo, como a BR-277, a 467, a 369, então elas, de fato, isso era uma ação de responsabilidade do governo federal. E no nosso entendimento, o governo federal demorou para iniciar este processo, né? E quando iniciou, não deu mais tempo de concluir a nova concessão antes de acabar essa maldita concessão que acabou agora no mês de novembro. Então, isso acabou ocorrendo isso, um lapso de tempo que a gente vai ter entre o fim das antigas concessões e o início das novas concessões. Identificado esse problema, essa demanda que não estava prevista, né? O governo federal esperava ter licitado antes do término do contrato, teve que se buscar o que fazer. O governo federal ficou responsável pela recuperação das nossas rodovias federais, até porque o governo do estado não pode colocar dinheiro num bem que é federal. E o governo do estado ficou responsável pela parte de atendimento, de guincho, de atendimento médico e tudo mais. Só que qual que é o problema? Nesses primeiros meses, 2, 3 meses, não pôde nem se fazer um contrato emergencial, porque o Tribunal de Contas do Estado entendeu que não cabia contrato emergencial nesse caso. Então, houve toda uma ginástica para que a gente pudesse ter um mínimo de atendimento, e assim está ocorrendo, até que seja feita uma licitação, que deve ocorrer agora no comecinho do ano, para que a gente possa contratar empresa especializada para atender, por exemplo, o serviço de guincho, que é um problema muito sério. Então, de fato, estamos com um problema, o Estado está tentando da melhor maneira possível resolver essa questão, mas é necessário pedir uma atenção, um cuidado especial para as pessoas que estão pegando a estrada nesse feriadão, nesse final de ano, porque de fato, infelizmente, as nossas estradas elas estão mais perigosas do que já eram, né? Então é necessário redobrar o nosso cuidado.
Registrando que a audiência do Luiz Alberto, muito obrigado a Marinês, a Daiane também acompanhando, o Zilto, obrigado pela audiência, desejando a todos um feliz 2022, o Zilto desejando aqui um feliz 2022 ao deputado Gugu Bueno. Deputado, em relação a, vamos falar um pouquinho de política, o senhor é do PL, o presidente Bolsonaro foi para o PL, o Ratinho Júnior é do PSD, existe a possibilidade do Rodrigo Pacheco ser candidato à presidência da República, mas o Ratinho tem aí, tem se posicionado até favoravelmente, tem uma boa relação com o Bolsonaro. Como que o senhor vê toda essa situação aí para as eleições de 2022 aqui no estado do Paraná?
Olha, eu vejo, por exemplo, o quadro estadual mais definido, né? Nosso governador Ratinho Júnior é candidato à reeleição, o seu adversário já está escolhido, né, aparentemente pelas forças de oposição, que é o ex-governador Requião, e eu acho esse embate salutar, né? Então é um quadro mais definido. Agora, esse quadro nacional, Zé Roberto, realmente ele já está mais indefinido, né? Porque você tem a questão do presidente Bolsonaro, você tem a questão hoje do ex-juiz Sérgio Moro, que é do Paraná, que é de Curitiba, né? Não podemos lembrar que da nossa República de Curitiba, ficou famosa no Brasil inteiro. É uma candidatura que nasce e nasceu forte, até mais do que os especialistas políticos podiam imaginar, né? Já chegando aí em 2 dígitos nas pesquisas em âmbito nacional. Então é um quadro indefinido. O governador ele é um homem muito tranquilo, né? Um homem partidário, né? Existe a grande possibilidade do PSD lançar como candidato a presidente o Rodrigo Pacheco, que inclusive esteve aqui em Cascavel dias atrás, né? Também tinha estado em Curitiba. Eu acredito que se o PSD lançar o Rodrigo Pacheco, o governador Ratinho Júnior como um filiado ao PSD, deverá apoiar o Rodrigo Pacheco no primeiro turno, né? Evidentemente. A gente sabe das dificuldades, o Rodrigo Pacheco não é um nome hoje conhecido nacionalmente, né? Não tem a mesma expressão que tem Bolsonaro, que tem o Lula, que tem o próprio Sérgio Moro, que tem o Ciro Gomes, mas eleição é eleição, né, Zé Roberto? E caso o Rodrigo Pacheco não decole e não vá para o segundo turno, aí no segundo turno o presidente, o nosso governador vai escolher o que ele achar melhor para o estado do Paraná.
A perguntinha aqui do Anderson: o Gugu Bueno fará campanha para o Bolsonaro. É para o Bolsonaro, é do PL, é isso? É a pergunta aqui do Anderson.
A gente acredita...
Não teria como o Ratinho fazer um pedido, olha, vamos apoiar aqui o Pacheco, não tem jeito.
Não. Essa nossa questão partidária, ela também está indefinida, Zé Roberto. Mas eu, lógico, eu tenho já a nossa opção, já temos a nossa escolha, né? Mas ela ainda está definida porque nós temos uma mudança na legislação eleitoral, né? Uhum. Não, como você sabe, hoje não existe mais coligação na chapa proporcional. Então, essa é uma questão que sempre tem que ser muito bem analisada, né? A gente não ainda vai ser a primeira eleição para deputado, uhum, que você não tem a figura da coligação proporcional. Então, os partidos terão que ter chapa própria. Então, você tem que, de fato, avaliar uma boa condição partidária para que você não entre numa aventura. Né? Para que você, lógico, você não precisa. Não é que você quer escolher o partido mais fácil de se eleger, mas você também não pode entrar numa aventura. Daqui a pouco vai ser uma grande votação, como foi o próprio caso, por exemplo, do deputado Adelino, né? Que fez uma grande votação na última eleição e ficou fora porque estava no partido errado. Se ele tivesse em qualquer outro partido, o deputado Adelino teria se elegido na última eleição. Então, essa é uma questão ainda que a gente vai avaliar um pouco mais no começo, ali por fevereiro, março, para que a gente possa tomar a melhor decisão.
Nós temos mais dois minutinhos. E Cascavel, a gestão aqui em Cascavel, o senhor tem estado presente, tem trabalhado como vice-líder em defesa de Cascavel, em defesa da região, mas com olhar em todo o estado do Paraná. Prefeito Paranhos, está fazendo bom trabalho, deputado?
Isso não sou eu que avalio, né? A população de Cascavel.
Na opinião do senhor.
O prefeito Paranhos tem aí mais de 80% de aprovação. Eu sou suspeito em falar, porque sou amigo pessoal do prefeito Paranhos, sou o seu deputado, né? Ele nos escolheu como representante oficial de Cascavel perante o governo. Estamos numa grande sinergia, né, entre o governador, eu como deputado, vice-líder do governo, e o prefeito Paranhos. Isso tem trazido muitas conquistas importantes para a nossa cidade de Cascavel. Podemos falar aqui do Colégio de Inovação Agrícola, que vai começar as suas aulas agora no começo do ano, que era uma demanda histórica da nossa cidade. Podemos falar da Delegacia Cidadã, as diversas obras de infraestrutura na nossa cidade. O nosso Trevo Cataratas, é, Roberto, estive lá essa semana, com 45% das obras já avançadas, a duplicação até o show rural, a duplicação do contorno oeste. Só que nas nossas rodovias nós temos mais de 200 milhões de reais em obra acontecendo nesse momento. E muito se deve a esse bom momento que o prefeito Paranhos tem dado à frente da cidade de Cascavel. Eu faço uma avaliação que é o melhor prefeito do Paraná e com toda certeza um dos melhores do Brasil. Não é à toa que a nossa cidade foi premiada esses dias nacionalmente como a terceira melhor cidade do Brasil. Então isso para nós é um orgulho. Inclusive estive com o prefeito Paranhos essa semana, fazendo avaliação e análise, avaliação do 2021 e projetando o nosso 2022.
Né? E o 2024? O Edson faz aqui uma pergunta: com essa boa relação com o prefeito Paranhos, pode o Gugu Bueno ser o próximo candidato a prefeito de Cascavel do grupo?
Olha, Zé Roberto, eu agora estou focado na nossa candidatura a deputado.
Está, né, cedo ainda?
Está muito cedo. Eu vou ser candidato à reeleição, colocarei à prova da população o trabalho que fizemos como deputado. Política, um ano é muito tempo, dois anos é uma eternidade, quatro anos então é uma outra vida, né? Então nós estamos há cinco anos da próxima eleição, há quatro anos da próxima eleição de prefeito. Então está muito longe. Lógico que eu tenho meu sonho, eu nasci em Cascavel, né? Sou filho dessa terra, seria um orgulho poder um dia administrar a cidade de Cascavel, mas eu tenho 37 anos de idade, acho que tenho bastante tempo pela frente ainda, então não, nesse momento não estou preocupado com isso. Estou preocupado em desempenhar meu papel de deputado, de vice-líder do governo. Esse ano 2022 será ano de eleição, ano de nós colocarmos à prova da nossa população o nosso trabalho como deputado.
Qual a mensagem, deputado, que o senhor deixa à população de Cascavel, do Oeste do Paraná, que acompanha neste momento a CBN?
Olha, primeiro uma mensagem de gratidão, né? Eu acho que todos nós devemos estar gratos de estarmos chegando nesse momento de 2021, podermos celebrarmos a vida, né? Esse ano que foi um ano especialmente difícil a toda a população mundial. e também uma mensagem de esperança. Como eu falei, nós estamos muito confiantes nesse 2022, um ano de consolidação da retomada econômica do Paraná, da cidade de Cascavel, da nossa região. Esse é o ano que nós vamos leiloar a nova Ferroeste, Zé Roberto. Isso vai significar para Cascavel um salto no seu desenvolvimento muito grande. Então, acima de tudo, uma mensagem de esperança para um grande 2022, de muita paz, de muita saúde, de muita felicidade. Vamos trabalharmos pela nossa comunidade. Eu sei que muitas vezes a gente espera que as transformações venham de Brasília. Elas não virão de Brasília, elas saem do nosso bairro, da nossa comunidade. Nós precisamos ter esse senso maior de comunidade. Mas, acima de tudo, uma mensagem de um grande ano para todos, que a gente possa ser feliz e conquistar os nossos desafios. Um grande abraço, Zé.
Obrigado pela participação aqui na CBN. 10 horas e 28 minutos no horário de Brasília, conversamos com o deputado estadual Gugu Bueno, do PL, vice-líder do governo na Assembleia Legislativa. Intervalo, já voltamos.